Tempo agora para o São Bento à Sexta. É aqui que analisamos a semana política em Portugal. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e a jornalista Susana Madureira Martins. Boa noite a ambas.
Olá, boa noite.
Boa noite. O outono vem longe ainda, mas já se prepara a escolha de candidatos às autárquicas e a direção do PSD arregaça mangas e mostra a intenção de querer controlar todo o processo autárquico até ao pormenor, sobretudo no que diz respeito a despesas. Os orçamentos de campanha, por exemplo, vão ter de ser formalmente aprovados por escrito pela Direção Nacional e só depois podem ser executados. Rui Rio, que esta semana assinalou 3 anos à frente dos social-democratas, subiu a fasquia ao afirmar que essas eleições são absolutamente essenciais ou mesmo vitais para o PSD e não poupou quem critica a sua gestão do processo. Numa entrevista à Rádio Observador, Rui Rio referiu mesmo que o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que o acusou pela demora em apresentar candidatos a essas eleições autárquicas, é um incompetente. Assim, preto no branco.
Gente que está a dizer que está em desacordo com a forma como eu estou a fazer. Bem, porque é gente que é responsável pelo descalabro de 2013 e de 2017.
Está a falar de Carlos Carreiras.
Portanto, hã?
Está a falar de Carlos
Esse é o
Carreiras.
pior. Esse é o mais incompetente nisto. Portanto, esse, criticando como eu estou a fazer, sendo ele o primeiro responsável, nem sequer teve a hombridade de o assumir, que até numa eleição de 2017 que originou
Mas
na
também,
recandidatura
mas
de
também é
Pedro Passos
autárquica,
Coelho.
não percebe
Espera aí.
autárquicas, Carlos Carreiras.
Recandidatura de Pedro, pelos vistos, olha, pelos vistos não.
Rui Rio ao ataque numa entrevista em que também acusou o presidente da Câmara do Porto de não ser uma pessoa confiável e afastou qualquer apoio a uma recandidatura deste à Câmara do Porto. Nesta mesma entrevista, o presidente do PSD acusou Rui Moreira de ter vindo a mentir em público sobre um jantar que teve com dirigentes social-democratas.
Não é uma pessoa confiável. Não é confiável. E, portanto, repare-se só nisto que aconteceu esta semana, que é o que eu digo às pessoas. Quando eu vos digo não é confiável, vejam o que aconteceu. Há um jantar que não é para vir a público, vem a público, e como o jantar não deu em nada, como era mais ou menos de prever, como o jantar não deu em nada, bem dizer, eles vieram cá convidar-me e eu disse que não, que é para as pessoas aprenderem.
Rui Rio que afastou a hipótese de uma aliança em Lisboa com o CDS, ser liderada pelo parceiro de coligação. Eunice, eram expectáveis estas críticas de Rui Rio a estes dois autarcas?
Nos termos, não diria que eram expectáveis, não é? Chamar o que o Rui Rio chamou o mais incompetente de todos, a Carlos Carreiras, que, como autarca de Cascais, está bem que é uma autarquia rica, entre aspas, tem tido um desempenho, sobretudo nos tempos de pandemia, que tem sido considerado bastante positivo. Parece-me ir um bocadinho longe demais. Agora, o Rui Rio, de facto, é imbatível numa coisa: ele não bate em ninguém tão bem como nos seus companheiros de partido.
Extraordinário.
Se ele usasse a sua força combativa para outras ocasiões semelhante à que usa para os seus companheiros de partido, se calhar resultava melhor. Depois, em relação ao Rui Moreira, eu acho que Rui Rio aponta ali um problema de incompatibilidades também por causa do caso Celminho, que é o facto de Rui Moreira ter interesses imobiliários na mesma autarquia que dirige, mas falo de uma maneira como se Rui Moreira já tivesse sido condenado e não,
Não é o
e
caso.
isso não aconteceu. Em relação ao jantar, ao tal jantar que aconteceu entre Rui Moreira, José Silvano e Salvador Malheiro, que Rui Moreira veio contar a público com uma versão diferente da versão do PSD. Se Rui Rio considera que Rui Moreira não é confiável e no fundo já devia saber isso, então porque é que mandou Salvador Malheiro e José Silvano irem jantar com o Rui
É
Moreira?
uma questão pertinente.
Sim, porque de resto é sabido que, neste momento, Rui Rio não suporta Rui Moreira, mas já suportou, porque é sabido, pelo menos a fundo no Porto, que Rui Rio esteve por trás da primeira candidatura de Rui Moreira para hostilizar um companheiro de partido, Luís Filipe Menezes, na altura.
Exatamente.
E, portanto, há aqui sempre.
Há quem se lembra da história.
Sim, há sempre aqui umas leituras e é completamente desenfreado este ataque, quer a Rui Moreira, quer a Carlos Carreiras, que, recordo, era coordenador autárquico do PSD. PSD em 2017.
Curiosamente, em relação a Isaltino Moraes, em Oeiras, o Rui Rio parece não ter o mesmo entendimento, ou pelo menos os mesmos argumentos.
Pelo menos não tem o mesmo peso e a mesma medida que em relação a Rui Moreira.
Tem até palavras muito simpáticas.
Muito simpáticas e até, de resto, creio que há pouco tempo o Salvador Malheiro, que é da direção do PSD, esteve numa sessão a convite do próprio Isaltino Moraes em Oeiras, quer como amigo, quer como representante do partido. E, portanto, houve aqui palavras muito amigáveis para Isaltino, que Rui Rio lembra que já foi condenado e que já esteve na prisão e que não há prisão perpétua em Portugal e, portanto, que as coisas aí estão resolvidas e é preciso, e há um passado dentro do
um passado comum
no PSD.
A sensação que dá é que Rui Rio só não apoia a recandidatura de Isaltino Oeiras para não comprar mais uma guerra dentro do PSD, porque isso então seria comprar mais uma guerra.
E perdida, porque Isaltino Moraes praticamente, quer dizer, enfim, estas coisas também não podem ser nunca dadas como
garantidas,
mas Isaltino Moraes, só se acontecer alguma coisa extraordinária, é que não se recandidata e não ganha as eleições autárquicas em Oeiras.
Como independente?
Como independente, sim.
Que partido for apoiado.
Sim, exatamente. E se calhar Rui Rio até gostava de apoiar Isaltino Moraes para ter mais uma Câmara.
Lá chegaremos,
no final das contas,
lá chegaremos eventualmente.
Foi com essa sensação que eu fiquei. Porque, de facto, as autárquicas vão ser decisivas para a liderança do Rui Rio e eu acho que esta nervoseira que se começa a sentir no PSD de ainda não haver, quer dizer, lançaram as regras de tesouraria para preparar as autárquicas, mas não há candidatos às principais câmaras,
sim,
do país.
E nesta entrevista eu creio que, não tendo metas, não tendo definido metas, Rui Rio põe muito a cabeça no cepo. Ele está muito convencido que pode ter verdadeiramente um bom resultado e aquilo que diz de Carlos Carreiras, que foi um incompetente, é dizer que ele próprio é muito competente e que vão ver os resultados.
Ele é que sabe.
Exatamente. E vamos ver, depois na noite eleitoral veremos, é fácil de contar.
Seja
câmaras,
ela quando for.
Exato.
Exatamente.
Que ainda há essa questão. Bom, quanto a outros partidos, já temos novidades nesta matéria de preparação para as autárquicas, tirando hoje o facto da Bastonária dos Enfermeiros, ao que parece, ter sido convidada para ser cabeça de lista do Chega para Lisboa e ter, aparentemente, recusado esse convite.
Mas só recusou porque ainda é Bastonária.
Exatamente. Lá chegaremos também. Uhum. Mas outros partidos já estão, as suas máquinas partidárias já estão a preparar estas autárquicas?
Do que eu percebi já hoje em relação ao Partido Socialista, claro que as federações e as distritais e concelhias estão a tratar disso no terreno, mas a nível de cúpula e de topo do partido, ainda as coisas estão muito congeladas, provavelmente irá haver uma carta de princípios, muito ao estilo que já houve em 2017. Estas regras que agora foram definidas pelo PSD tentam ser também um bocadinho isso, mas as coisas ainda não estão propriamente definidas em relação ao Partido Socialista e há uma Comissão Nacional no próximo mês de março, dia 20, mas nessa altura ainda não será o calendário definitivo para se começarem a discutir a nível de direção nacional.
Claro que
o processo estará neste momento mais ou menos congelado a nível de...
Claro que nos bastidores os partidos já estão, enfim, a fazer as suas escolhas.
Pois cada um tem as suas características próprias, que é o CDS está à espera das alianças com o PSD, o Chega, eu estou muito curiosa para ver que candidatos vai ter, o Bloco não tem expressão autárquica, o PCP convém que prepare muito bem estas autárquicas, porque
vão ser, da última vez.
Sim, vão ser muito importantes. Deixa-me só dizer aqui ainda uma coisa em relação ao PSD, que é a questão de Coimbra, que Rui Rio descartou a candidatura de Nuno Freitas, que é dos melhores sociais-democratas da sua geração, de uma geração à qual Rui Rio não tem dado espaço no partido, é um cidadão de Coimbra que preparou bem a sua vontade de se candidatar a Coimbra.
Contudo,
o PSD decidiu apoiar o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que se candidata como independente.
Muito bem. Vamos em frente. Agora recordamos outro assunto que marcou esta semana, que se prende com a decisão do Presidente da República, que pela segunda vez desde 2016 enviou para o Constitucional o diploma do Parlamento que despenaliza a morte medicamente assistida para fiscalização preventiva da constitucionalidade. Eunice, que dúvidas teve o Presidente?
O Presidente apresenta dúvidas de pormenor. O Presidente, ao contrário do que defenda a generalidade daqueles que são contra a eutanásia, não invoca o artigo 24º, da inviolabilidade da vida humana, para pedir uma apreciação do Tribunal Constitucional sobre a eutanásia, mas sim pede uma apreciação de questões de pormenor, nomeadamente sobre se estão bem definidas ou não as condições para que seja praticada a eutanásia. Ou seja, deste pedido de Marcelo não irá resultar um chumbo de eutanásia como ideia e como medida, mas, quando muito, recomendações do Tribunal para que alguns critérios sejam mais bem definidos.
Entretanto, os partidos que defenderam a eutanásia no Parlamento dizem que a decisão é natural e expectável, acreditam que está tudo conforme a lei. Os partidos que se mostraram contra a eutanásia estão divididos sobre a decisão do Presidente. Susana, o CDS, por exemplo, considera que o Presidente agiu de forma correta, mas o Chega queria mais.
Sim, sobretudo imagino que em relação à fundamentação ou do pedido para a fiscalização da constitucionalidade por parte do Presidente da República, que, sublinhe-se, não invoca para, como dúvida, a questão da inviolabilidade da vida humana e, provavelmente, para também não ser tão taxativo e tão certo o chumbo do Tribunal Constitucional. Vamos ver como é que o Tribunal Constitucional se pronuncia. Neste momento, acredito que quer o Presidente da República, quer os diversos grupos parlamentares que engendraram esta lei, já estarão a fazer contas em relação aos juízes e para que lado é que pende cada um dos membros deste
Tribunal.
Sim, e nessas
contas, a saída de Costa Andrade, não só de Presidente do Tribunal Constitucional, mas de Juiz do Tribunal Constitucional, Costa Andrade era a favor da eutanásia, considerava que não havia problemas de constitucionalidade na criação da legalização da eutanásia, pode ser aqui uma janela de oportunidade para uma opinião diferente do coletivo.
Obrigado às duas. Boa noite. Até à próxima.
Até à próxima.
Assim recordámos então alguns dos assuntos que marcaram a vida política nacional. Esta semana, já a seguir, tem ensaio geral com a jornalista Maria João Costa. Obrigado por estar desse lado. Fique bem, fique em casa. Bom fim de semana.